Olá, senhores ouvintes. Bem-vindo ao programa mais fixe do mundo.
A Biocontacto, em colaboração com o FNAC Coimbra, a Escolinha Encantada, o Colégio São Teutónio, o Internato Menino Jesus e o segundo Jardim de Escola João de Deus apresenta...
Miúdos e conteúdos.
Chega, chega.
Agora,
eu sou um tata.
Silêncio no estúdio. Aos domingos.
Um programa com realização a cargo de Ricardo Prato.
Caros senhores ouvintes, estamos aqui em mais um programa da Rádio Miúdos e Conteúdos. Hoje vamos fazer um noticiário e para isso tenho aqui ao meu lado o João, o Henrique e a Matilde. Agora vamos ouvir a notícia do João, que é sobre o Festival de Chocolate em Óbidos.
Oh, bom dia, boa tarde, eu sou o João e venho falar sobre o programa da Vila de Chocolate. No sábado fui, no domingo eu fui à Vila de Chocolate e eu fiz lá uma maçã de chocolate e cereais, uma barra de chocolate e um bolinho com uma decoração em cima. E quando eu fiz a barra de chocolate, fiz com uma magia que era. E então eu queria falar sobre isso e foi assim. Nós tínhamos um copinho com um garfo à frente e um copo com cereais de chocolate e chocolate. E então eu queria falar sobre isto, pronto. E mas foi assim. Quando nós tínhamos um copo com um garfo e esse copo tinha chocolate e chocolate e cereais de chocolate. E depois o que nós fizemos foi metemos o chocolate numas barrinhas, num coisa de barrinhas, e depois foi à arca e daqui a 3 segundos já estava pronto, tiramos, já vinha no saquinho e tudo. E depois, então... comi e bebi muitas coisas de chocolate. Comi um crepe de chocolate, comi morangos com chocolate, comi muitas coisas de chocolate. Pronto, e então eu gostei de todas as coisas que eu comi. E então, eu vi uns senhores mascarados de bolo de chocolate, fatias, vi também uma bolacha de chocolate, pronto, e eram senhores mascarados. A outra coisa que eu vi foi, fui ao bar de gelo, era de gelo e estava muito, muito frio, tínhamos que usar casacos quentes. Esta então foi a minha notícia sobre o festival de chocolate.
Muito obrigada, João. Vamos agora passar ao Henrique, que tem uma notícia sobre um extraterrestre.
Boa tarde, caros senhores ouvintes. Como já sabem, eu sou o Henrique. Só uma coisa, Marta, estavas errada, é que sobre extraterrestres no Alentejo. Bem, o que se passou foi o seguinte. Na última sexta-feira, houve notícias que apareceu na quinta do senhor Joaquim, que é um alentejano muito bem educado, vive lá para aqueles lados do Alentejo, julgou ter visto extraterrestres. Porquê? Na última sexta-feira, o senhor Joaquim, que é um compadre lá do Alentejo, foi apanhar uvas para a sua vindima e debruçou-se com um indivíduo de cerca de 3 metros, 4 olhos, 3 bocas, 2 orelhas e mais uma coisinha que nós ainda não sabemos o que era. Bem, o senhor Joaquim gritou: "Ah!" E o indivíduo feio, grande E segundo o senhor, a descrição do senhor Joaquim, bem, ele estava a apanhar, então o senhor Joaquim viu um indivíduo enorme, verde, com 4 olhos, 3 bocas, 2 orelhas, 6 narizes. Bem, resumindo, ele viu um tipo enorme, verde e feio. Esse tipinho, o indivíduo, tirou uma arma, sabe-se lá de onde, e apontou ao Sr. Joaquim. Aconteceu o inesperado. A vaca do Sr. Joaquim caiu em cima do extraterrestre, dizendo melhor, o indivíduo. Então, o Sr. Joaquim atuou logo. E depois vieram imensos indivíduos igual ao Sr. Joaquim. Então, o Sr. Joaquim usou a mesma estratégia que fez com os outros. Pegou nas suas vacas e atirou para cima dos extraterrestres. Supostamente os extraterrestres ficaram a ver planetinhas ou então passarinhos a voar à volta da sua cabeça, como nos desenhos animados. A polícia interviu e prenderam os indivíduos extraterrestres. Supostamente vão ser julgados e condenados por serem feios, gordos e grandes e por terem ameaçado o compadre Joaquim com uma arma que não se sabe de onde é que veio. Quem quiser ver o julgamento vai ser na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, no Parque das Vaquinhas. Foi tudo o que estive a falar. E lembrem-se, se encontrarem um extraterrestre, simplesmente atirem-lhe uma vaca para cima e ele rende-se-a. Ficará de mãos ao ar. Gritará ele. É tudo. Tchau. Até para a semana.
Obrigada, Henrique. Agora vamos ver a notícia da Matilde.
Boa tarde, senhores ouvintes. Eu sou a Matilde e venho-vos dizer uma notícia terrível. É que houve um incêndio no meu prédio, na garagem, na passada sexta-feira, e pensa-se que foi um carro que ardeu. Veio bombeiros, polícias e imensas pessoas. Foi um caos. E todas as pessoas do prédio ficaram assustadas e, por sorte, não houve explosão. Não houve feridos nem mortes, pois os senhores que estavam lá dentro do carro saíram a tempo. E assim acaba uma terrível notícia.
Mais uma vez, obrigada, Matilde. E agora, para terminar este programa, vamos ouvir a minha notícia. Bem, vou falar-vos sobre uma viagem que se irá realizar à Ilha da Caveira. Esta viagem vai ser concretizada no próximo mês, ou seja, abril. Este evento vai ser realizado porque foi encontrado um diário, que não se sabe se é verdadeiro ou falso, que tem o mapa do tesouro. Aí em casa devem estar a perguntar onde é que fica a Ilha da Caveira. Mas eu tenho de vos dizer que eu também não sei. Ninguém sabe ao certo onde é que fica a Ilha da Caveira. Já foi feito um grande debate para ajudar as pessoas a decidir se iam ou não à ilha. E agora sabe-se que já há muitas embarcações decididas e foram os governantes do nosso país que decidiram que nós íamos. Mas eu acho que eles não deviam ter tido esta decisão, pois acho que vai ser pior para o nosso país, que já estamos em crise e vamos ficar mais pobres. No entanto, também se encontrarmos o tesouro, também vamos ganhar muitas riquezas. E depois desta grandiosa notícia, vamos acabar este noticiário. Adeus.
Um momento de improviso.
No dia 1 de junho foi o Dia Mundial da Criança, onde nos pesámos todos numa balança.
A balança cai ao mar, mas ninguém a vai salvar.
Tentámos salvar uma cega, tentámos salvar um cego, mas estavam os dois presos por um prego.
Pego um parafuso na parede e outro na salada. Enquanto não ponho nenhum, apanho uma talitada.
Eu não gosto de salada, mas se fosse um burro não me importava nada.
Olá a todos, nós hoje vamos fazer um programa da Páscoa. Eu sou o José e este é o João.
Olá, boa tarde.
Olá, João, como é que estás hoje?
Estou bem.
Porquê? Tu queres ir à minha casa brincar? Então vamos lá. Olha, o gigante.
Vamos o comer.
Porquê estás a comer este ovo? Bem, eu estou a comer porque está aqui a dizer José e João. Mas isto não é para ti. Uma semana depois, é o dia da Páscoa. Porquê que o ovo ainda está aqui?
Não sei, deve ser para o comermos.
Vamos comer.
Ok.
Oh, está aqui o bilhete, João.
Vamos o ler?
Sim, começo eu. Querido filho, estou em Espanha, mas este é um gigante para a Páscoa. Por isso, tu e o amigo podem comê-lo. Se quiserem, mas se não quiserem, podem dar. João, queres comê-lo? João, queres comê-lo?
Sim.
Vamos lá.
Meu Deus, já estou muito gordo.
Vamos para a tua casa.
Ok.
Está aqui outro ovo. Vamos ler outra vez o bilhete. Agora estou a ler.
Ok. Olá, filho. Zé. Este ovo é para vocês, para o comerem.
Vamos comê-lo?
Não, acho que ainda. Vamos dá-lo. Já comemos um?
Não, eu quero comê-lo.
Ok.
Ai, agora estou muito gordo. Vamos para a escola.
Ok.
Zé, porquê estás assim tão gordo? Disse a professora. Estou maior do que o prédio de 900 mil andares. Daqui um bocado eu rebento. Quatro dias depois. Tenho que ir ao médico, João. Podes vir comigo, por favor?
Sim, posso.
Bem, eu comi muito. Eu comi dois ovos gigantes. Pode-me ajudar a parar isto?
Ok, eu vou-te ajudar. Tu tens de comer menos doce e tens de tomar mais remédios.
E assim acaba o nosso programa da Páscoa. Seja uma boa Páscoa a todos. Adeus e até ao próximo programa.
Thank you. change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot and you're cold.
Coleção Livros Ruca Morre Atropelado. Uma coleção escrita por a velhota Gertrude.
Olá, eu sou a velhota Gertrude e vou falar sobre a coleção de livros Ruca Morre Atropelado. Primeiro volume, Ruca Morre Atropelado. Segundo volume, Rosita Morre Envenenada com sumos da copa. Terceiro volume, Pai do Rucamarra, cai da varanda da chaminé. Quarto, avô do Rucamarra, suicidando-se. Quinto volume, Senhor Sintra, a fazer churrasco. Sexto, Clementina, a dar um beijo na boca da Sara. Sétimo volume, Sara, a dar um beijo na boca da Clementina. Oitavo volume, avô do Ruca, a dar comida aos coelhinhos. Nono, Luís a andar baloso. Décimo, Riscas por causa de um cisma em casa. Décimo primeiro, Jaime Afonso, assassinados. Décimo segundo, Lina Martins, por mandar muitos tipicios. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muita tina, sou Ruca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou Ruca. O meu mundo gira, está sempre a rodar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olhem para mim, às vezes os faço sim, frio. Giro mesmo assim, sou Ruca, 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 sou Ruca, titi, 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 sou eu!
Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa da Rádio Minutos e Conteúdos.
Quem conta a conta, acrescenta um ponto!
Sou a Marta e tenho comigo a Matilde, o João e o Henrique. Este programa vai ser diferente. Em vez de fazermos uma história normal, vou começar eu e invento um pouco da história. Depois a Matilde, depois o João, depois o Henrique e sempre assim. Vamos começar agora a contar a história, mas ainda não sabemos como é que vai acabar.
Desert and death are the closest of friends. We sing of his courage and the grief is unsolved. But pay close attention, he won't be here long. As the birds block his eyes, the sun beaches his bones. He is endless, gets gathered, watching news, he's gone, his eye.
Há 5 milénios atrás, num bosque desconhecido.
Nesse bosque desconhecido, viviam smurfs. Eles viviam largamente. Até que, de repente, ouviu-se um tom de tiros no ar e... Os smurfs olharam e não descobriram de onde vinham esses tiros. De repente, apareceram cowboys. Tiraram os cogumelos das suas casas. Vasculharam as casas. Descobriram que não estava ali o tesouro. E foram-se embora. O Smurf bebê encontrou um revólver com um cowboy tinha deixado para trás. puxou o gatilho e começou a matar os outros Smurfs. Mas só que depois apareceu outro Smurf, também tinha outra arma, também começou a dar porrada e depois... Agora continuo a adivinhar a história. Vou passar a alguém.
Anos mais tarde, depois dessa luta dos Smurfs contra os cowboys, descobriram-se fadas a habitar esse bosque. Descobriu-se também que as fadas eram primas dos Smurfs.
Mas na verdade, elas eram umas traidoras. Os Hobbits, que eram os polícias municipais do bosque, quem é que matou os Smurfs? Quer dizer, já sabiam que eram os cowboys. Mas como é que podia ser os cowboys se vivem do outro lado do mundo?
Entretanto, nos escritórios da polícia do Bicho surgiu uma lista de opções sobre quem podia ter morto os Smurfs. Em primeiro lugar, tínhamos um urso. Em segundo, um grupo de lobos que não eram da polícia, que eram os lobitos maus, os lobitos mimaus, que eram os lobitos maus da floresta. E em últimas fadas, que não gostavam de seus primos, porque no Natal davam-lhe presentes que se poliam, depois batiam-lhes e podiam ser mascarados de cowboys. Para os matar. Então pensou-se logo nisso e descobriu-se: foram as fadas, dizia um. Foram, pois, dizia o outro. Então por toda a floresta havia cartazes a dizer: procura-se fadas, vidas ou mortas. Recompensa, uma noite na prisão.
As fadas ouviram tudo o que se estava a passar naquele momento. Depois, uma delas disse: olha, lá ao fundo, está ali um cartaz a dizer: fadas, vidas ou mortas, procurem-se, não sei o quê. E as fadas viram aquele cartaz e com a sua varinha fizeram arrancá-lo e os cartazes todos desapareceram. Depois, quando ninguém, toda a gente viu as fadas e achavam que elas eram boas, só que não. Agora as pessoas não tinham certeza que eram as fadas, porque as fadas já as tinham arrancado.
O Skill vai à polícia, os lobitos, e começa a gritar: vi fadas. Os lobitos perguntaram onde é que foi. E ele: vai lá ao fundo e veja. Pois, outro senhor foi o pôr na prisão, que era a recompensa, era passar uma noite na prisão. Todos os animais da floresta perguntaram: queres passar uma noite na prisão? E ele: dão comida à borla, é bom. Depois, os polícias, passado 15 minutos, voltaram e disseram que era tudo mentira, que não havia fada nenhuma. Mas os polícias pensaram: porque é que o Skill fez isto? E foram buscá-lo à cela. Fizeram um interrogatório e viram no bolso do Skill que lá estava uma varinha, aquela que a rainha das fadas usava. Então descobriram que o Skill era uma fada e prenderam-na. O Skill tinha a varinha da fada. O Skill tinha a varinha da Rainha das Fadas, pois a Rainha das Fadas estava mascarada de Skill. Depois dos lobitos descobrirem que o Skill era a Rainha das Fadas, prenderam-na. Depois disso, a Rainha pegou na sua varinha mágica e enfeitiçou-os todos. Eles ficaram virados para o lado mau e ficaram cúmplices da tal rainha má. Depois, a rainha chamou as outras fadas e formou um exército, mas daqueles mesmo grandes. Depois disso, encontraram um Smurf à solta e mataram-no logo que o viram. Sou a rainha das fadas, dizia. Quer dizer, sou a rainha do mundo, dizia a rainha das fadas. E a Sela era uma boa e era uma má e muito má fada. Mas então, ela, um certo dia, ela estava a segurar um esquilinho pequenino e preparava-se para matar, até que pá, levou um tiro. Ah, o que foi isto? Apareceram, como é que eu haverei de dizer, uns tipinhos que eram animais da floresta revoltados, e assim deu-se a Terceira Guerra Mundial. Certo dia, a rainha estava a fazer planos para destruir tudo, para conquistar todo o mundo. Até que repara na sombra de um avião gigantesco e na de outro. Ela, mas que venha a ser isto? Eu vi isso. Bombardeamento! Caíram milhares e milhares de bombas atómicas. A rainha olhou e viu aviões a atirarem bombas atómicas. Ela, ah! Abriu a boca muito e começou a gritar. Entraram as bombas todas e ela fechou a boca. E depois veio uma bombinha mais lentinha e abriu a parte da frente, tirou uma botinha, deu um pontapé na boca dela. Ela explodiu e arrebentou com toda a floresta. E assim todos morreram. Os lobinhos, os chamaros, as fadas, o esquilo, morreu tudo. O fim. Quer dizer... Houve um tipinho que se pensa que sobreviveu porque tinha um abrigo e meteu-se lá para dentro. Mas de resto morreu tudo. O fim da história. Das fadas versus os Smurfs com lobinhos. E criado por mim, não por eles.
E assim acaba o nosso programa. Voltamos para a semana.
And so the lizard completes his journey from humble beginnings to the legend we sing of today.
Rádio Music Conteúdos.
Sabe mais em musicconteudos.blogspot.com.